Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desanimamos. Você pode dizer isso? Não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Amém. A primeira frase desse texto tem queimado no meu espírito há duas semanas: pelo que não desanimamos. E sabe por que essa frase tem queimado no meu espírito? Porque eu desanimo. Muitas vezes as circunstâncias fazem com que eu desanime. E o texto bíblico traz um desafio de fé muito forte: pelo que não desanimamos. O desânimo, no sentido psicológico, pode ser definido como sendo um estado emocional marcado pela falta de motivação, uma redução no interesse por atividades que eram consideradas agradáveis ou importantes. No conceito do dicionário, desânimo é um substantivo que descreve a falta de ânimo, a falta de motivação ou de energia. Pode estar relacionado à tristeza, cansaço mental, físico ou frustração, e até mesmo a perda de esperança. Sem dúvidas, a compreensão de desânimo, pela própria etimologia da palavra, propõe uma falta de ânimo, uma falta de perspectiva. Mas, em que pese haja um conceito psíquico, em que pese haja um conceito etimológico, eu creio que o desânimo também pode ter um conceito espiritual. Satanás muitas vezes se utiliza do desânimo para fazer com que nós nos afastemos do propósito que nós carregamos de Deus. O desânimo, ele tenta nos paralisar, fazer com que percamos o foco do que Deus tem para a nossa vida. O desânimo faz com que você queira desistir do seu ministério. O desânimo faz com que você fique frustrado e talvez queira desistir da sua casa, desistir da sua família. Parece que muitas vezes, porque o desânimo está tomando conta de nós, nós tendemos a abandonar aquela área em que o desânimo tem vindo. Às vezes vem um desânimo para servir na casa de Deus, parece que a motivação vai indo embora. Outras vezes, como eu disse, o desânimo, ele vem por questões familiares. Pais que estão desanimados em relação aos seus filhos, cansaram de orar para que Deus faça algo, cansaram de suplicar para que o Senhor ministre. O desânimo então, em que pese, como eu disse, tem um aspecto psíquico e até mesmo etimológico, ele muitas vezes é uma ferramenta do inimigo para paralisar a gente, para nos frustrar, para impedir que a gente alcance os propósitos, para impedir que a gente viva aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É importante, claro, para não ser simplista, que a gente pare para pensar que o desânimo, ele pode ter algumas origens. Primeiro, existe um desânimo biológico. A falta de substâncias no seu organismo, a falta de vitamina, a falta de zinco, a falta de um monte de coisas, pode gerar um desânimo em você. Uma vez eu conversava com um irmão que teve um AVC, e ele estava muito triste, porque por causa daquele AVC, ele tinha tido um desequilíbrio químico cerebral, e por isso ele andava frustrado, ele andava desanimado. Entenda isso, Deus nos criou de tal maneira que nós precisamos estar nutrido de todas as formas, nutrido de todas as maneiras. E às vezes, como eu disse, pode ser algo químico, pode ser algo de uma falta de uma substância. E a Igreja de Cristo, somente nós que é pentecostal e gosta de milagre, precisa entender que às vezes isso acontece. E você vai precisar por um tempo, talvez, de um medicamento. Não tem pecado nisso, não tem erro nisso, não tem equívoco nisso, está tudo certo. Às vezes é uma questão hormonal. Mulheres, quando entram no período da menopausa, às vezes têm um desequilíbrio hormonal e por isso estão desanimadas. Mas não significa, querido, que Jesus também não possa curar problemas biológicos, amém? Mas existe um desânimo de natureza espiritual ou circunstancial. E é esse desânimo que eu quero falar esta noite. Porque esse desânimo, muitas vezes, é essa ferramenta do inimigo para nos paralisar, para impedir a gente de alcançar aquilo que Deus tem. É importante, meu querido, que você tenha discernimento espiritual para saber se o desânimo que tem tomado conta do seu coração é de origem biológica ou de origem espiritual. Porque a partir do discernimento espiritual, se eu começar a entender que o desânimo que eu estou experimentando é fruto de uma ação espiritual ou mesmo emocional, Deus quer liberar sobre você ferramentas para que nesta noite você comece a se levantar na autoridade do nome de Cristo contra todo desânimo que quer paralisar você, que quer impedir você de chegar no destino. Essa noite Deus quer derramar um bom ânimo sobre sua igreja. Eu tenho certeza, como eu disse, que durante a sua jornada você já experimentou desânimo. Muitas pessoas começam a jornada cheia de ânimo, crendo nas promessas de Deus, crendo que vai dar tudo certo. Quantos já abriram uma empresa? Levante a mão. Quando é quando você começa, irmão? Primeiro cliente, você dá tudo, dá brinde. Ele foi lá, ele comprou de você, só falta beijar ele. Foi o seu primeiro cliente, tem ânimo, não é assim? Quando você entra num trabalho novo, vai trabalhar na área de vendas, a primeira venda, principalmente se você é jovem, você pega o valor da comissão e gasta tudo em comida. Ânimo. Mas o tempo vai passando e o desânimo muitas vezes vem. E aquilo que era uma esperança de dias melhores, aquilo que era uma expectativa do que Deus faria, começa a diminuir. E você passa a ser dominado por esse sentimento, uma vontade de largar tudo, uma vontade de desistir. E sabe, às vezes você está querendo desistir de algo que era um propósito eterno de Deus para se manifestar na terra através da sua vida. Eu quero declarar em fé que aqueles que têm propósitos não vão desistir. A palavra de Deus traz um desafio, pelo que não desanimamos. Esse é um desafio espiritual que nós devemos vencer. Todas as vezes que o inimigo vier com setas de desânimo sobre a sua vida, nós precisamos nos levantar em fé e aplicar as ferramentas espirituais que Deus nos dá para não desanimar. E a primeira verdade que o apóstolo Paulo traz nesse texto de 2 Coríntios é: pelo que não desanimamos, embora o nosso homem exterior se corrompa. O que Paulo está dizendo é: eu não estou tendo um bom ânimo porque as circunstâncias estão boas. Eu não estou tendo um bom ânimo porque tudo está bem na minha vida, porque tem US$1 milhão na minha conta, quem dera, aleluia. Alguns receberem fé, não é? Ele está dizendo, é o contrário. Embora o meu homem exterior se corrompa, embora hajam circunstâncias externas, embora a minha família talvez não esteja bem, embora eu tenha um monte de boletos para pagar, e todos deviam ser boletos na vida, porque boletos sempre vencem. Piada sem graça de pastor. Todo pastor tem uma cota de piada sem graça para o púlpito, irmão. E você ri por amizade, mas a gente sabe. Paulo está dizendo, o fato de nós não termos desânimo, não é o fato de não termos problemas. Tem muitas pessoas que vão dizer, pastor, eu estou desanimado por causa de tudo que eu estou vivendo. Talvez você pense, eu estou desanimado porque a minha vida financeira está ruim, porque meu casamento não está bem, porque meu trabalho está muito difícil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, quem que pese, hajam circunstâncias contrárias, existe uma maneira de não sermos dominados pelo desânimo. Então, o fundamento de uma vida de bom ânimo, que é o oposto do desânimo, não está nas circunstâncias externas. Isso aqui é uma marca de fé sobrenatural. Apesar das circunstâncias externas estarem difíceis, eu posso ter um bom ânimo, um ânimo extraordinário. Embora eu esteja passando por desafios, eu não estou desanimado. Esse é um princípio espiritual que grandes homens de Deus em toda a escritura experimentaram. Por exemplo, o profeta Abacuque. Olha o que ele disse em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, me faz andar por lugares altos. O profeta está dizendo, semelhantemente àquilo que o apóstolo Paulo diz, ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, em outras palavras, ainda que as circunstâncias naturais ao meu redor estejam ruins, ainda que os campos não produzam mantimento, em outras palavras, ainda que a minha conta bancária, sabe quando já passou do zero e está vermelho e tem um tracinho na frente, que talvez você nem saiba o que é, ainda que a minha conta bancária esteja assim, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais e não haja gado, em outras palavras, ainda que eu tenha levado um golpe e tenham me roubado, ainda que eu tenha perdido meu patrimônio por uma ação injusta, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque a fonte do bom ânimo na vida do crente não é as circunstâncias que ele está vivendo. Como então eu vivo essa fé sobrenatural que me leva a vencer o desânimo? O texto diz, em 2 Coríntios, embora o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem interior se renova todos os dias. A Bíblia está, e o texto continua, não atentando nós para aquilo que se vê, mas atentando para aquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. A palavra de Deus está nos ensinando a chave para vencer o desânimo. Mude a sua visão. Em outras palavras, eu preciso enxergar a vida debaixo de uma visão espiritual e não debaixo de uma visão natural. Essa é a chave para vencer o desânimo. Essa é a chave para mandar Satanás para o lugar dele e dizer, eu tenho um bom ânimo, embora tudo esteja difícil na minha vida. Entenda algo no seu coração. Você é um filho de Deus. Você é morada do Espírito Santo. E se você for guiado pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, você vai ter uma vida espiritual fracassada. Muitos crentes são fracassados espiritualmente porque estão sendo conduzidos pelas suas emoções, por aquilo que sentem. Quer ver uma prova? Hoje nós temos um pouquinho menos de pessoas no culto. Provavelmente por quê? Porque amanheceu frio. Pessoas tomaram uma decisão esta noite de não vir à casa do Senhor buscar, porque é o primeiro dia de frio desse ano. E foi muito mais confortável ficar em casa. Se você está em casa, não é uma indireta para você, mas você devia estar aqui. É só um exemplo da mensagem. Quando nós somos conduzidos pelo que sentimos, nós vamos viver uma vida espiritual fracassada. Porque se Abacuque olhasse e estivesse vivendo ou expressando o sentimento gerado pela sua circunstância, ele não queria exultar no Deus da salvação dele, e Paulo muito provavelmente estaria desanimado. Um cristão que é conduzido pela sua vida sentimental, pelo governo das suas emoções, viverá uma vida espiritual fracassada. Pastor, você já teve vontade de não vir para o culto? Já. Isso escandalizou você? Mas eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pela visão espiritual. Essa é a diferença. E a palavra de Deus vai trazer algo muito poderoso em Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Existem duas palavras para filhos no grego. A primeira é teknon. Teknon fala de um filho imaturo. Teknon fala de uma criança. Alguém que não fez o bar mitzvah ainda dentro da cultura judaica. Ou seja, que não está habilitado ou preparado para assumir as condições da vida adulta. Alguém que é conduzido pela sua imaturidade. Alguém que é conduzido pelas suas emoções. Uma criança espiritual. É aquela criança, quando você tem filho pequeno que vai no shopping, você diz, não vou te dar o passatempo no mercado. E ela faz um escândalo. Crianças. Mas existe outra palavra grega para filho, que é uios. Uios fala de um filho maduro, um filho que está pronto para viver a realidade da vida adulta. O texto aqui que é traduzido por filhos é uios. O que a palavra de Deus está dizendo é que todos que são guiados pelo Espírito são filhos maduros de Deus. Em outras palavras, se o que guia você é suas emoções, você ainda é um filho imaturo de Deus. Você é um filho que não está preparado para receber herança, porque você está sendo conduzido pelo que você sente. Mas a Bíblia está dizendo que os filhos maduros são aqueles que não são conduzidos pelo que sentem, mas que são conduzidos pelo Espírito Santo. Então você precisa tomar uma decisão na sua jornada com Cristo. Ou você vai ser um filho imaturo, guiado pelos seus sentimentos, ou você vai ser um filho maduro, guiado pelo Espírito Santo. Quem tem conduzido você determina se você vai viver debaixo de um bom ânimo ou pela ação do Espírito. Como está o seu homem interior? Como está a sua vida espiritual? Se a única fonte de alimento espiritual que você busca é nos cultos ao domingo, você vai ser uma presa fácil para o desânimo. Se a sua Bíblia fica a semana inteira fechada, você vai ser uma presa fácil para o desânimo. Ser guiado pelo Espírito Santo significa que cada decisão que eu tomo, cada atitude que eu tenho, é antes de tudo colocada em oração diante de Deus. Porque quando o dia mau vier, e ele sem dúvida vem, você terá a convicção de que está no centro do querer de Deus. Mas pastor, se eu estou no centro do querer de Deus, isso não é garantia de que tudo me vai bem? É o contrário. Se você está no centro do querer de Deus, a garantia é que você vai ter resistência espiritual. Se você está fazendo a vontade de Deus, a única certeza é que Satanás vai tentar paralisar você. A única certeza é que ele vai tentar impedir você de chegar ao destino. Se está no centro do querer de Deus, fosse uma garantia de não ter problemas, o apóstolo Paulo estaria em pecado. Porque muitas vezes ele está pregando o evangelho preso, muitas vezes ele está pregando o evangelho depois de ser açoitado. Tire isso da sua mente. Você está no centro do querer de Deus, não é a garantia de que você não terá problemas, mas é a garantia de que a bênção do Senhor está sobre você, e de que não importa o gigante que se levante, ele vai cair na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então como eu faço para vencer o desânimo? Primeiro você precisa fortalecer o homem espiritual. Você precisa ter uma vida de constante busca por Deus. Você precisa se alimentar espiritualmente da palavra. Mas você também precisa ter uma visão espiritual. Paulo disse, atentando nós, não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Minha pergunta para você é, como eu vejo aquilo que eu não vejo? Como eu vejo aquilo que eu não vejo? A visão que você carrega da vida determina aquilo que vai governar o seu coração. Entenda algo nesta noite. Os cinco sentidos que Deus colocou em você, isto aqui é uma chave que pode mudar a sua vida espiritual. Eles são portas de acesso ao seu coração. Vou te dar um exemplo. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. A palavra também de Deus diz que a fé vem pelo... ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Os cinco sentidos são formas de ministrar o nosso coração, então nós precisamos montar guarda sobre os nossos sentidos, porque a depender daquilo que está diante dos meus olhos, o meu coração será alimentado de ansiedade, incredulidade e falta de paz. Mas dependendo do que estará diante dos meus olhos, o meu coração será cheio de fé, cheio de uma vida sobrenatural e cheio de milagres. A sua visão determina a sua ação, que determina em qual destino você vai chegar. Por isso nós não podemos cair nas estratégias de Satanás e enxergar a vida com base na visão natural. Põe a mão sobre os seus olhos e diga, Deus não me chamou para enxergar a vida com base na visão natural. Deus me chamou para enxergar a vida com base na visão espiritual. Quando enxergamos a base com a visão natural, tudo que nós temos para falar é um diagnóstico. Está difícil no meu trabalho mesmo. Todo mundo quer me passar a perna. Diagnóstico. Eu não consigo prosperar mesmo. Quando eu estou chegando na bênção, a bênção anda 3 passos para trás. Diagnóstico. Eu não consigo mesmo agora trocar de carro. Eu não consigo mesmo agora fazer tal coisa. Como que a gente vai trazer um pastor dos Estados Unidos sem cobrar nada? Como? A visão natural, ela é especialista em dar diagnósticos. Mas a visão espiritual é especialista em liberar palavras proféticas de mudança. Deus chama Ezequiel e põe ele diante de um vale de ossos secos. Conhece o texto? Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Deus pergunta, Ezequiel, o que você vê? A Bíblia diz então que Ezequiel começa a relatar, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Deus então faz uma outra pergunta para Ezequiel. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ezequiel estava diante de uma escolha de visão na sua vida. Ezequiel poderia chegar e dizer o seguinte: é claro que não, é impossível, essa é a visão natural. Como que um vale de ossos secos vai reviver? Ezequiel tem uma resposta simples e extraordinária. Ele chega para Deus e diz: tu o sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo: na minha visão, eles não podem reviver. Mas eu tomo uma decisão, eu não vou enxergar as circunstâncias com base naquilo que eu estou vendo. Deus, eu quero enxergar com base naquilo que tu estás vendo. E quando Ezequiel diz isso para Deus, tu sabes, Deus diz: ele está querendo ver como eu vejo. Então, Ezequiel, eu vou te mostrar como eu estou vendo esse vale de ossos secos. Ezequiel, estende a mão e profetiza. E a Bíblia diz que veio um vento norte e soprou sobre o vale de ossos secos, e aquele vale se tornou um numeroso exército. Porque quando nós enxergamos a vida com base na visão espiritual e não com base na visão do natural, nós estamos habilitados a viver o sobrenatural de Deus. Vou repetir isso: quando nós tomamos a decisão de enxergar a vida não com base na visão natural, mas com base na visão espiritual, nós estamos habilitados a viver o sobrenatural de Deus. Essa decisão você precisa tomar. E se essa é a forma de viver os propósitos de Deus, como Satanás age? Simples. Ele tira a gente da visão espiritual para colocar a gente na visão natural. E quando a visão natural é tomada e ela consegue penetrar os nossos corações, e o nosso coração é ministrado pela circunstância, o desânimo vem e o desânimo paralisa a gente. Faz sentido o que eu estou ministrando? Certa vez, os discípulos de Jesus estavam com eles num barco, indo para Cafarnaum. Quando a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, e esse barco quase naufragou. Mas a Bíblia diz que Jesus dormia a viagem inteirinha. Jesus dormia na tempestade, porque paz não é ausência de tempestade na vida, paz é conseguir confiar em Deus ao ponto de dormir na tempestade. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque as águas podem até entrar no barco da sua vida, elas só não podem entrar no barco do seu coração. A visão de Jesus era conduzida pelo espiritual. Jesus sabia que não morreria daquela maneira, Jesus sabia que morreria crucificado. Então ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus e que aquele barco talvez podia até afundar, mas ele não morreria, porque ele tinha revelação, ele tinha um homem interior renovado pelo Espírito, ele não se desesperou. Jesus sempre via a vida com base na visão espiritual. Quer que eu te mostre? Todos diziam: Lázaro morreu. Jesus disse: não, ele só dorme. Quem estava certo? O diagnóstico dos amigos de Jesus ou o diagnóstico de Cristo? Os amigos de Jesus não estavam mentindo. Eles estavam olhando a vida com base na visão natural. E com base na visão natural, Lázaro estava morto, mas com base na visão espiritual, Lázaro apenas dormia. Querido, essa é a chave para nós mudarmos a nossa vida. Essa é a chave para nós vivermos extraordinário. Quando Jesus precisou alimentar uma multidão, ele fez uma pergunta: o que você tem? Um menininho disse: eu tenho 5 pães e 2. O que você diria? Meu Deus, estamos lascados, 5.000 pessoas. Já chegou uma visita na sua casa de surpresa, não tinha o que dar para comer? Curitiba não acontece muito isso, né? Porque a gente não chega de surpresa, né, irmão? A gente avisa em 2 vias, com carta registrada para garantir que a pessoa sabe que a gente vai. A exceção na nossa igreja é a casa da Vivian, da Janete e de alguns poucos. E do Célio, né? Jesus olha para aqueles 5 pães e 2 peixes. Você imagina a cena? E ele olha para a multidão. 5 pães e 2 peixes, multidão. Jesus diz: ah, é mais do que suficiente. Porque Jesus enxergava a vida com base na visão espiritual. todo mundo falou, sem saber que estava na mensagem, sobre o vinho do casamento? Faltou vinho, todo mundo via água nas metretas da purificação. Jesus via vinho. Porque a visão espiritual sempre vai me fazer enxergar a resposta e não a pergunta. Vou repetir isso. A visão espiritual da vida sempre vai me fazer enxergar a resposta e não a pergunta. Quando eu e você alimentamos o nosso homem interior, nós passamos a ser conduzidos pela visão espiritual e não pela visão natural. E essa é a chave para não desanimar. Como eu faço para ver aquilo que não se vê? Eu vejo com os olhos de um coração cheio de fé, que é capaz de olhar para 5 pães e 2 peixes e dizer: eu creio no Deus que faz milagres. Posso contar um testemunho fresquinho que a Jéssica ouviu? Não vou contar os detalhes, porque eu não posso expor a pessoa, nem o que é. Mas uma pessoa me ligou e falou: pelo amor de Deus, você pode atender? Eu falei: estou descendo do elevador, te ligo do carro. Liguei do carro, ela disse: você não vai acreditar! Não foi assim? Encurtando a história, eu encontrei com essa pessoa essa semana e jantei com essa pessoa. E ela falou assim: mas como é que vive isso aqui do sobrenatural? Eu falei: irmão, você tem que crer que Deus vai prover. E você dá um passo de fé e Deus faz. A pessoa chegou gritando hoje à tarde, a Jéssica ouviu e disse: você não vai acreditar no que aconteceu. Você lembra que a gente falou que eu queria aquilo? Eu falei: lembra. Lembra que você falou isso então? Hoje, no fim do culto da minha igreja, veio uma pessoa e falou: eu senti tanto no coração que eu te devia te dar isso. Você aceita? Ele disse: é claro que eu aceito. Com que visão você quer enxergar a sua vida? Jesus dormia na tempestade, querido. E tem uma promessa que eu quero ler com você no Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada. Ai, vou trabalhar mais que todos. Repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá. Isso é muito interessante, porque eu li um dado científico essa semana, de que nós vivemos uma geração viciada em dopamina. Dopamina é o hormônio da alegria, é o hormônio do prazer. Por isso, querido, as redes sociais, elas têm viciado o nosso cérebro em dopamina. Quando você vê algo que você não gosta na internet, o que é que você faz? Quando a pregação está chata, o que é que você faz? Alô, fica aí indireto, não estou brincando. Quando eu era criança, eu assistia Bom Dia e Companhia. Quem assistiu Bom Dia e Companhia? O que era antes do Bom Dia e Companhia? Era o quê? O quê, irmão? Globo Rural. Não, irmão, antes da geração. Globo Rural eu também assistia. Como era o nome daquele que tinha aquele cachorro branco? Bem antigo, TV Colosso, Priscila. Mas quando a gente assistia Bom Dia e Companhia, você já vai entender o que isso tem a ver com desânimo. A gente não podia passar o desenho que estava passando. Fosse bom, fosse ruim. Amava as férias, eu lembro que vinha um copinho de Nescau com misto quente, aleluia, ficava lá amanhã. A gente era obrigado a ver. Hoje, querido, e não é uma crítica, eu estou fazendo uma descrição, tá bom? Você vê a criança, 1 ano e meio, 2 anos, ela não gostou do vídeo, ela passa. Parece que não tem nada a ver, mas ela está aprendendo a não lidar com a frustração. E o nosso cérebro, você não é criança, mas é adulto, faz a mesma coisa com o Instagram, com o TikTok e afins, está sendo ensinado de que ele tem que estar toda hora em picos dopamínicos. Isso é uma estratégia satânica. Porque nós estamos trazendo isso para dentro da casa do Senhor. Se você acha que o culto não foi o ápice da glória, da presença, não foi bom. Porque você não teve uma explosão de dopamina. Quando a palavra não diz: vocês sentirão quando eu estiver presente, ela diz: vocês têm que crer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Nós estamos vivendo um evangelho de sensações e não um evangelho de convicções. Pouco importa o que eu estou sentindo, importa que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que faria na sua palavra. Mas a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E esse texto, ele tem um princípio espiritual muito profundo. Eu queria que trouxessem o material que eu pedi, por favor. É óbvio que Deus não está falando na palavra do sono natural. Porque senão teria gente que era para-raio de bênção, de tanto que dorme. Eu falei que ia citar a Jéssica, mas eu falei depois que não, para ela não brigar comigo. Pensa numa pessoa que dorme fácil, irmão. Eu não posso deitar aqui que vai dar microfonia. Então vamos usar um voluntário. Cadê o Bruno, meu voluntário, para pensar? Eu ia chamar outra pessoa, mas em homenagem à capa do celular dele. Tudo que semeia as colhes, irmão.
Não vai caber o inteiro.
Vai caber sim. Preste atenção, que eu sei que é engraçado, mas é um princípio espiritual. A Bíblia diz, aos seus amados dá enquanto dorme. Pode deitar aqui, irmão. Rede Nacional de Televisão. Você dorme assim? Que feio. É sério. Uma mantinha. Não vai roncar. Eu sei. A Bíblia diz, aos seus amados dá enquanto dorme. O que que a Bíblia está querendo ensinar? De forma muito profunda. Quando a gente está dormindo, nós estamos no momento mais vulnerável das nossas vidas. Quando uma pessoa está dormindo, ninguém dorme de olho aberto. Nem rindo, dorme. O Bruno que está aqui dormindo, ele não está vendo nada. Ele está vulnerável a ataques. Qualquer pessoa pode chegar aqui e jogar esse copo de água que eu vou jogar agora na... Não, não vou jogar. Ele está vulnerável porque ele está com os olhos fechados. Outra ação é que ele está vulnerável até às ações vitais, básicas. Quando a gente está dormindo, a gente não pensa para respirar, a gente só respira. Porque a gente está completamente vulnerável. A gente não tem fome quando está dormindo. E em tese, Deus programou a gente para estar aqui nesse estado das 24 horas do dia, entre 6 e 8 horas, completamente vulnerável, completamente sem poder fazer nada, completamente dependente e completamente descansado. A Bíblia está ensinando que aos seus amados ele dá enquanto estão descansados e vulneráveis nele. O que a palavra de Deus está ensinando é que Deus começa a agir quando você para de agir. O que a palavra de Deus está ensinando é que quando a sua fé consegue levar você a um nível de descanso total, sem ter artimanhas, sem ter a ideia de como fugir daquilo, sem ter a ideia do que fazer, Deus começa a agir. Você já reparou que Deus tem uma mania, que eu não gosto muito não, mas Ele é Deus, de agir em 45 do segundo tempo? Ele espera a prorrogação, irmão. Por quê? Porque é quando você consegue dormir que ele começa a agir. É quando você já não tem a estratégia mirabolante que Deus diz, então tá bom, agora eu vou agir. Porque, se não é uma Bíblia, Jesus dormiu na tempestade. Porque Jesus estava gerando uma atmosfera de fé. Ele estava dormindo na tempestade, dizendo: pode vir o que for, eu estou totalmente vulnerável à sua vontade, e eu estou totalmente descansado na sua vontade. E quando eu e você começamos a entender esses princípios espirituais, eu começo a entender que nenhum sentimento humano é capaz de gerar a ação de Deus. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ainda bem, não é? Mas eu creio que não está se referindo somente à ira. A ansiedade do homem não encurta os tempos de Deus também. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Ele age no tempo certo, do jeito certo, da maneira correta, porque Ele é o detentor de toda a glória. Ele é o Deus eterno e imortal. Ele não se atrasa. Ele chega na hora.